Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao call trimestral do XP Log Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Caso necessitem de assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 02. Lembramos que essa teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo link de webcast disponibilizado ao mercado, onde está disponível também o relatório mensal do fundo para acompanhamento. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Um excelente call a todos.
Bom dia a todos. Quem fala é o Pedro Carrais. Obrigado por participarem do call de resultados do segundo trimestre de 2019 do XP Log Fundo de Investimento Imobiliário. A gente começa o call falando de uma breve carta do gestor, no slide 3. A gente traz bastante destaque para a evolução da aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados no segundo trimestre, o que já trouxe um outro ânimo para a economia, um outro ânimo para o mercado. A reforma segue para tramitação no Senado, onde a gente espera que até o final do terceiro trimestre a gente tenha isso na aprovação definitiva. Junto do avanço da reforma da Previdência, a gente teve um novo início de cortes da taxa básica de juros por parte do Banco Central, atualmente em 6% ao ano, que também vai beneficiar o país do ponto de vista de acesso a crédito, aumento da confiança do consumidor e do empresariado e, portanto, beneficiará, dentre outros setores, também o segmento logístico, onde o fundo está inserido. Em relação ao fundo, a gente teve um trimestre bastante positivo, com uma distribuição de R$ 1,9 por cota de rendimentos, totalizando um dividend yield analisado de 7,6% ao ano, considerando o fechamento de 31 de março de 2019, e um retorno total bruto do fundo de 5,7%, o equivalente a 367% do CDI bruto, ou 1,2% acima do IFIX. Então, foi um trimestre bastante positivo para o fundo no segundo trimestre. Vale lembrar que a gestora não vinha cobrando a taxa de gestão no período até o mês de junho de 2019, e a gente voltou a cobrar no início desse trimestre, impacto esse que foi absorvido pela nova emissão de cotas, que foi concluída em março de 2019, e pela aquisição dos novos ativos. O portfólio do fundo hoje conta com cinco locatários, a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, em quatro setores distintos, e desde o IPO do fundo, em junho de 2018, a gente não tem nenhuma vacância, nenhuma inadimplência no portfólio do fundo. Do ponto de vista de perspectivas e como evento subsequente, a gente anunciou no dia 26 de julho a aprovação por parte do administrador da terceira emissão de cotas do fundo, no montante de R$ 690 milhões, considerando inclusive a possibilidade de lote adicional, que totalizaria quase R$ 830 milhões. Essa oferta ainda está sob avaliação e registro da CVM, então a gente ainda não pode trazer grandes detalhes, além daqueles que já foram comunicados ao mercado, nos comunicados que foram enviados no final de julho e início de agosto, em relação a algumas possibilidades de aquisições de ativos. Indo para o slide 5, a gente traz alguns destaques do fundo. Como eu comentei, a taxa de ocupação permanece em 100% desde o IPO, bem como a inadimplência permanece no patamar de 0% desde o IPO também. A gente não teve nenhum tipo de inadimplência desde o início do fundo. A ABL acumulada já atinge um patamar superior a 270 mil metros quadrados. E aqui, só uma observação, a gente já considera o valor integral do galpão da Leroy, que permanece em obras na região de Cajamar, e a previsão de inauguração é junho do ano que vem. São aproximadamente 110 mil metros quadrados de galpão da Leroy. No slide seguinte, página 6, a gente traz um pouco do histórico de aquisições do fundo, a linha do tempo. O fundo fez o IPO em junho de 2018, e com os recursos dessa emissão de R$ 365 milhões, a gente comprou cinco ativos. A gente comprou o galpão da Panasonic Itapeva, um galpão de contrato atípico para a Panasonic, vencimento em 2029. A gente comprou o galpão do Dia em Americana, um galpão típico, mas também com um vencimento bastante longo, e o galpão da Via Varejo em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, também um galpão atípico com vencimento em 2035. A gente comprou mais um galpão do Dia em Ribeirão Preto, também típico, assim como de americana, mas também com vencimento bastante longo. Esses galpões possuem vencimento em 2030 e 2033, respectivamente, e pagou a primeira tranche da aquisição do galpão da Leroy, em Cajamar, cuja obra permanece em andamento e dentro do cronograma, e a previsão de inauguração é junho do ano que vem. Em junho de 2019, exatamente um ano após a primeira emissão, a gente fez a segunda emissão de cotas, no montante de aproximadamente R$ 300 milhões, e fizemos a locação por meio da aquisição do galpão Lojas Renner, em São José, Santa Catarina, também um galpão atípico, com vencimento de 2029, e a segunda tranche do galpão Leroy Merlin, que permanece em obras, no total de duas tranches já pagas, de um total de quatro. As próximas serão pagas até o segundo trimestre do ano que vem, quando o galpão deve inaugurar. Daqui para frente, eu vou passar a palavra para o Lucas, que trabalha no time de gestão e vai dar continuidade ao cenário macroeconômico.
Bom dia a todos, obrigado pela presença. Dando sequência no cenário macro, a gente pincelou alguns indicadores, não é uma análise exaustiva, a gente só quer destacar aqui algumas tendências e também dar um contexto maior aí para a situação atual. Em termos de PIB, a gente viu aí uma diminuição na expectativa de 1,49% para 0,82% em 2019 e também com reflexo em 2020, que está previsto aí 2,10% estimado, né, pelos especialistas. E boa parte aí desse recuo foi relacionado a certa demora na reforma, né, e os agentes econômicos entendendo que é necessário mais mudanças, como, por exemplo, a reforma tributária e também alguns itens aí de eficiência da máquina pública. Em relação à meta Selic, como uma resposta aí na política monetária, uma diminuição para 6%, então isso vem também para tentar acelerar um pouco mais esse crescimento e cria aí um cenário muito positivo, falando em ativos, falando no nosso portfólio aqui, que acaba tendo uma valorização. No slide seguinte, no slide 9, a gente ressalta aí a confiança do empresarial e também a sondagem do consumidor. A gente pode observar que a expectativa que estava em queda, justamente por essas questões, essas incertezas no primeiro trimestre, essa expectativa se reverteu novamente, ou seja, a gente consegue perceber uma melhora da expectativa e uma tendência aí de crescimento na medida que a gente vai vencendo aí, passo a passo, reformas e melhorias aí na política econômica. No slide seguinte, slide 11, resultado do fundo, a gente consegue perceber no segundo trimestre um aumento da receita total. Isso vem principalmente aí da entrada do ativo Renner em São José e também da segunda tranche liberada para a obra de Cajamar. Então, a gente já vê um impacto positivo aqui. Não são todos os meses, então, próximo trimestre a gente vai ver ainda novamente um aumento de receita em contratos, como o Carras destacou, longos e boa parte atípica que a gente vai ver mais à frente. Dando sequência no slide 12, a gente destaca que a cota teve uma valorização de 1,80% em relação ao fechamento do primeiro trimestre, uma cota de mercado acima aí do valor patrimonial, então a gente está falando em 102 de valor de mercado no fechamento junho, contra 98,22 de valor patrimonial. E uma cota que teve aí uma oscilação bem discreta. No slide seguinte, slide 13, a gente mostra o volume de negociação do fundo. O fundo tem uma liquidez extraordinária no mercado secundário, ao redor aí de 1,6 milhões de transações diárias, então isso é bem expressivo, e o fundo vem aumentando aí o volume de negociação, um crescimento de 6,43% no segundo trimestre em relação ao trimestre anterior. No slide seguinte, na base de cotistas, a gente consegue ver também como reflexo dessa liquidez um aumento na quantidade de cotistas, um salto de quase 50% na quantidade em relação ao trimestre anterior, fechando com 29.814 cotistas, num perfil aí concentrado em pessoa física, quase 91%. Agora, falando de portfólio, 92% dos recursos aplicados em imóveis e 8% em liquidez. Temos 22% de contratos típicos e 78% de contratos atípicos. Então, aqui já dentro da estratégia do fundo, mas ressaltando que também os contratos típicos têm uma característica bem longa e uma operação muito bem amadurecida aí do dia, que representa esses 22%. No slide seguinte, falamos de indicadores operacionais, vencimento dos contratos 100% acima de 2023, o que é excelente, né, em termos de estabilidade de receita e também numa estratégia de longo prazo. Uma revisional em 2019, uma possibilidade revisional que, apesar de prevista, a gente acha remota. Uma ocupação física consolidada que mostra que o CD de Leroy em construção vai representar aí 40% do fundo, falando ainda nesse portfólio atual. E falando de evolução da vacância, 0% de vacância até o momento. Na diversificação, em termos de receita, a gente consegue ver uma distribuição muito interessante entre locatários. Então, Renner, que é um CD também bem expressivo, tem 26% da receita, representa 26% da receita. Aqui falando na foto de junho, né? Então, na perspectiva de junho, Via Varejo 21%, Leroy 19%, Dia 22% e Panasonic 12%. Então, muito bem distribuído. Na questão de setor de atuação, comércio varejista representa a maioria, 47%, mas se a gente for falar em comércio varejista aqui, tanto Renner quanto Via Varejo, que estão aqui dentro desse setor, têm operações bem distintas. Então, se a gente for fazer uma foto ainda mais micro, a gente vai perceber que o portfólio é ainda mais diversificado. Índice de reajuste, 88% IPCA, algo também que buscamos aqui na estratégia deste fundo, e meses de reajuste em uma distribuição com concentração no final do ano. Nos slides seguintes, a gente coloca algumas fotos dos ativos, centro de distribuição Panasonic e Itapeva, de 23.454 metros quadrados, centro de distribuição Via Varejo, também uma área bem expressiva, o Dia em Americana e Dia em Ribeirão, na sequência. Colocamos algumas fotos atualizadas da obra de Leroy, então uma obra muito grande e com um avanço aí excelente, vai ser um ativo aí muito expressivo, não só em termos de tamanho, mas falando na perspectiva logística. E, no final, a gente atualiza aí com o centro de distribuição de Renner, que entrou aí no final do trimestre para o portfólio do fundo. É importante mencionar também que a gente tem uma expansão nesse ativo, as obras de expansão ainda não começaram, mas serão 11.844 metros quadrados. A gente deve começar agora no meio de agosto para o final, e aí nos relatórios mensais a gente vai atualizando vocês. É isso. No último slide da apresentação, a gente tem os contatos aí de RI, ficamos à disposição, encorajamos também os investidores a mandarem perguntas, não só hoje, que vai ser aberto agora no final da apresentação, mas qualquer momento a gente processa isso. E também o site do fundo, a gente faz uma comunicação tempestiva, o site permite também o cadastramento, então toda vez que a gente sobe arquivos, a gente manda um mailing. Então aqui a gente busca uma comunicação bem aberta, bem franca e rápida. Fiquem à vontade aí para navegar. Eu vou passar a palavra para a moderadora, abrir as perguntas. Fiquem à vontade também no chat, a gente está monitorando os dois canais.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 9 novamente. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Felipe, do Santander Corretora. Bom dia, Sr. Felipe. Pode prosseguir.
Bom dia, Pedro. Bom dia a toda a equipe. Primeiramente, parabéns aí pelo call. Queria duas perguntas. Uma relacionada à revisional dos contratos, aqueles 20% que está tendo revisão para esse ano, eu queria, se vocês puderem indicar qual que é o ativo, tá, que vai sofrer aí a revisional. E a segunda pergunta, até pelo momento do fundo, aí, das novas aquisições, assim, para o futuro, o que vocês estão vendo de oportunidade, né, dado que você também teve uma contração aí de taxa, né, de cap rates aí nos últimos meses, até por conta da redução de juros, o que eles acham que faz sentido, ou níveis de cap que a gente teria aqui em regiões, né, no entorno de São Paulo, né, um pouquinho aí da visão deles de mercado. Obrigado.
Bom dia, Felipe. Obrigado pelas duas perguntas. Em relação à primeira, a gente, como mencionei, só tem dois contratos típicos no portfólio, os dois com o dia, e em um deles, tanto o locatário como o locador abdicaram das revisionais a cada 3 anos. Então, na prática, apesar de serem dois contratos típicos, somente um deles tem direito a revisional. Esse prazo para revisional foi agora no mês de julho. A gente, por entender que o aluguel estava em condições de mercado, não teve nenhum tipo de iniciativa para renegociar o valor e o próprio dia também não nos procurou. Então, na prática, nenhuma das partes teve nenhum tipo de tratativa para mudar o valor de aluguel e, portanto, podemos considerar que a revisional passou ilesa de parte a parte. A gente não teve e não terá nenhum tipo de modificação. Em relação à segunda pergunta, se por um lado sim, a compressão da taxa de juros pode ou deve influenciar os cap rates nas novas aquisições, por outro, a gente tem visto uma liquidez bastante grande no mercado de galpões logísticos. É impressionante a quantidade de oportunidades que tem tido nesse segmento. A gente, infelizmente, não pode ainda trazer todos os detalhes das aquisições que a gente pretende fazer com a terceira emissão de cotas, mas nos próprios comunicados a mercado já tem alguns indícios, e o que eu posso te afirmar é que ainda assim a gente tem conseguido negociações bastante positivas, todas elas num patamar de cap rate primeiro ano acima de 9%, e, portanto, pelo menos para os ativos-alvo dessa terceira emissão, a gente está bem confortável a despeito da compressão de juros no Brasil.
Legal, obrigado.
Obrigado você. Eu vou aproveitar aqui, que eu estou com a palavra. A gente recebeu uma pergunta pelo site, pelo canal, do Reginaldo. O Reginaldo pergunta qual é o impacto na alocação dos imóveis para o portfólio dos PLG, considerando a terceira emissão, imagino eu. Reginaldo, em relação à segunda emissão, que foi concluída em junho, a gente já alocou o capital, então não tem nenhum tipo de risco quanto à não alocação e quanto à grande liquidez que está no mercado. E em relação à terceira emissão, como eu comentei, a gente já sai com essa emissão 100% carimbada, né? A gente já tem os ativos-alvo 100% definidos para aquisição quando da conclusão da oferta. Então, isso é um padrão nosso aqui da XP Asset. A gente não faz emissões sem ter os ativos-alvo já definidos e, portanto, essa preocupação de termos aquisições um pouco mais complexas por conta do mercado mais líquido, a gente, em tese, não corre tanto risco à medida que as nossas emissões já saem carimbadas. Vou passar a palavra para a moderadora para ver se tem mais alguma pergunta.
Lembrando que para fazer alguma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9. Temos mais uma pergunta, senhor Bruno, da IMA Patrimonial. Bom dia, pode prosseguir.
Bom dia, tudo bem? Minha pergunta é acerca da atipicidade do contrato. Hoje tem 78% dos contratos atípicos, se eu não me engano. Eu entendo que é uma segurança excelente. Eu queria que você falasse um pouquinho mais das garantias que vocês colocam nesse contrato, se são finanças bancárias, imóveis reais, principalmente ali quando eu olho o centro de distribuição da Via Varejo, gera um pouquinho de preocupação. Queria que você falasse mais um pouquinho sobre essas garantias e o quanto realmente traz força para o contrato.
Oi, bom dia, Bruno. Obrigado pela pergunta. Os contratos atípicos todos passam por uma estrutura parruda de garantias. A gente costuma ter não somente o aval da empresa, como também seguros e fianças locatícias. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma preocupação tremenda em tendo contratos atípicos, ter contratos atípicos com boas empresas que tenham não somente uma boa saúde financeira, como também uma boa perspectiva de crescimento no curto, médio e longo prazo nos seus respectivos segmentos de atuação no país. Em relação à Via Varejo especificamente, a gente está absolutamente confortável com a empresa. A gente vem acompanhando bem de perto aí o processo pelo qual a empresa vem passando, do ponto de vista de aquisição por parte do Michel Klein, tudo que ele espera retomar de crescimento para a empresa e as próprias análises de crédito do balanço e DRE da companhia. Está bastante confortável com a liquidez da companhia e não tem nenhum tipo de preocupação com relação a esse locatário, bem como aos demais também. A gente tem uma preocupação grande em sempre ter locatários de primeira linha, sendo essas grandes empresas no país e muito saudáveis nos seus respectivos segmentos de atuação.
Obrigado.
Lembrando que para fazer alguma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitar asterisco 9.
Acho que podemos encerrar.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao time de gestão da XP Asset Management para as considerações finais. Por favor, podem prosseguir.
Gostaria de agradecer novamente a participação de todos no nosso call de resultados do segundo trimestre de 2019 e a confiança no time de gestão do fundo. A gente fica à disposição para eventuais novas dúvidas pelos canais de RI da XP Asset e até o próximo trimestre. Obrigado.
A audioconferência do XP Log Fundo de Investimentos Imobiliários está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.